pessoal ainda dizem que não há coincidências. Tenho uma amiga que diz que realmente isto, Portugal é um T0, é um T1. Vocês não vão acreditar o que é que me aconteceu. Neste momento, estava eu aqui a preparar o meu set para vos gravar um episódio sobre, e vou gravar, sobre sexualidade feminina, e eu estou aqui a vender uns discos antigos. E teve aqui uma pessoa agora que me contactou. Pai, eu vi a fotografia assim, eu conheço este gajo. Mas eu nem vou dizer que sou eu. Este gajo foi um gajo que, há quantos anos? 15 anos, talvez. Mais, 16 anos, conheci nos meandros da internet, não sei onde. No Tinder daquela altura, sei lá onde. Ainda me lembro. Uma amiga minha estava cá a passar um fim de semana em Lisboa, num hotel. E eu fui para Lisboa encontrar-me com este gajo, no bairro Alto, porque depois ia ter com a minha amiga ao hotel. E lembro-me que encontrámos no bairro Alto, bebemos um copo ou dois. Epá, o gajo era muito esquisito. Só demos um beijo, mais nada, mais nada. Lembro-me perfeitamente. E disse assim para mim, hell no. Não, não, nunca mais tivemos nada. E o que é que aconteceu? Eu nesse dia não me portei muito bem, porque fui muito irresponsável e serviu-me de lição, já agora para quem está a ouvir. E já tinha idade para ter juízo. Eu tinha um Peugeot comercial, dois lugares. Fui muito feliz naquele carro. Tive aquele carro quase 20 anos. E lá no bairro Alto, não epá, eu sei que não bebi muito, uma Imperial ou duas. Eu não me recordo. Quando eu digo uma ou duas, deve ser umas quatro ou cinco. Não sei. Sei que depois o gajo estava a fumar uma ganza na rua. Eu dei uma passa ou duas. Epá, não é a minha onda. Não curto ganzas. Nada contra, mas não curto. E depois, vejam isto. Eu dou sempre este exemplo. De como é que eu não podia, como era impossível eu não ter mandado aquele carro para a sucata. Então vou ali a passar o Campo Grande, eu tinha dois telemóveis na altura, um 91 e um 96, e a minha amiga já estava no hotel a mandar-me mensagens a explicar, estávamos a falar, pronto, não interessa. E o que é que eu faço? Vejam bem, para já tinha bebido. Pá, eu acho que dei uma passa na ganza, mas não foi mais do que isso. Portanto, tinha droga dentro de mim, tinha álcool dentro de mim. Quando fosse ter com a minha amiga ao hotel, não sei se não teríamos ali outra coisa dentro de nós também. E depois vou a conduzir ali ao pé do Campo Grande, do estádio do Sporting, a conduzir, a ver a morada de um telefone para o outro. Pau! Bati de frente. O cinto aqui das minhas mamas, epá, vocês não imaginam, ficou negro, uma data de dias. Carro para a sucata, disse-me o meu avô, depois vendeu, que eu ainda o vejo aí, e quando vejo a senhora dentro do carro, vou lá dizer que esse carro era meu. Mas pronto, fiquei sem carro, tive que comprar um carro, andar 10 anos a pagá-lo, endividada, e depois... Ah, já vos vou falar sobre a minha pomada de hoje. Olha que o episódio não ia ser nada sobre isto. Isto também é bom. É giro quando aparecem estas pessoas da minha vida, estes gajos, que me faz lembrar o que é que eu passei e dá para fazer um episódio. Pronto, um exemplo de que não podemos beber nem estar a mexer em telemóveis, quanto mais dois. E depois tive que vir de táxi do seguro para Santarém. Epá, foi horrível. Foi horrível. E foi num date com este gajo. Como é que é possível? Mas o gajo ainda não me reconheceu. Vamos então ao que interessa, ao episódio 2 sobre sexualidade feminina. E eu vou começar aqui com o testemunho de uma pessoa e depois vou complementando também com as minhas próprias histórias. Então a Carolina, de 34 anos, uma nossa ouvinte, adora dizer ouvinte, o meu sonho sempre foi trabalhar numa rádio. Não, por acaso não, mas acho que... Se eu não gaguejasse e que não se comesse as palavras, acho que até podia safar-me bem. Mas não é aquelas rádios de olá, esta música é só para ti, fica fixe, fica connosco. Odeio, odeio estar a tratar as pessoas por tu na rádio. Então a Carolina diz, olá Dora, aqui vai a minha partilha sobre o tema da sexualidade feminina. Durante a minha adolescência, início de vida adulta, nunca se falou do tema sexualidade. Vem de uma família religiosa em que havia a premissa de ir virgem para o casamento. Outros tempos, bem sei, mas ainda assim a virgindade foi durante a minha vida vista como algo para guardar muito bem guardado. O santo graal da vida de uma mulher. Atenção que no meu caso nunca fui apologista dessas coisas de se ir virgem para o casamento. Os tempos mudaram, mas continuo a achar que a sexualidade feminina continua a ser um grande tabu. É quase como se não pudéssemos falar do nosso prazer. E acredito veemente que há muitas mulheres que nunca atingiram um simples orgasmo porque o parceiro nestes casos procura apenas a própria satisfação. Vou pôr aqui um à parte, já disse num episódio anterior. Eu ouço sempre as mulheres a dizer isto, que os homens não... Bem, eu tenho uma opinião muito peculiar, muito própria sobre este assunto, mas para de interromper, vou terminar aqui a história da Carolina. Não me posso queixar, porque com o meu marido há uma procura de satisfação de ambos e há comunicação que acho importante. Se não gosto, não tem problema de dizer, faz assim. Temos sex toys e tem sido sempre o meu marido a comprá-los. E não desgosto do Satisfyer. Aliás, tem-me feito muito feliz. Smile. Há alturas em que o sexo é mais caliente, com mais fulgor, mas também há outras que a vontade não é tão intensa. Acho que faz parte, desde que ambos estejam bem com isso. Gostei muito da partilha da Carolina, portanto, venham mais partilhas destas. Tenho aqui mais. Mas quero dizer-vos, então, a minha opinião. E a Carolina acabou por tocar lá. A base, para mim, de uma boa relação sexual é a comunicação. Mas qual é o problema? Eu não acho que os homens sejam egoístas. Não tenho nada essa ideia. Nada, nada, nada. Deixem-me só aqui. Ainda não falei da minha pomada de hoje. A minha pomada de hoje é diferente. Foi uma subscritora barra ouvinte que me enviou, a Ana Azanha, que é uma querida, mandou-me da loja do chá, um chá de verde, esperem um bocadinho, chá verde, de folha sencha da China, com caramelo. Um chá de sabor doce interessante, green tea, sencha leaf, from China with caramel, a sweet and interesting taste. Gosto muito, já me enviou há uma semana. Tenho bebido bastante, porque estes chás assim avulso, não gosto de ter cá de um ano para o outro. Gosto muito, já lhe agradeci. E estou a beber numa caneca. Esta é mesmo uma canecona. É gigante. Foi o meu pai que me trouxe de Boston, Massachusetts. Fartou-me de convidar para eu ir com ele. Bullshit! Esteve lá. Boston, New York. Aquelas coisas, não é? Com a minha madrasta e trouxeram de um Starbucks de lá de Boston e esta caneca é brutal, é mesmo, deve ter sido caríssima, porque é mesmo bonita. Portanto, hoje não temos álcool, não posso andar sempre também a beber álcool, porque é meio-dia e, quer dizer, a minha vida, nós estamos de fim de semana. Então, eu estava a dizer-vos, como sempre a interromper, é muito importante uma comunicação, e eu vou dar-vos um exemplo, que até já falei disto num episódio anterior. Vamos supor que eu tive o mesmo companheiro durante, sei lá, um ano, 5 anos. E ele gostava, e eu gosto, dá um exemplo, eu gosto que ele me agarre na mama com força. Mas ele teve uma companheira antes dele, 2 anos, e a companheira não gostava que lhe apertassem as mamas, gostava que... dessem dentadinhas nos bicos. Ai, eu só de ouvir isso até me está a arrepiar, porque eu abomino isso. Abomino. Só me faz lembrar o mamar nos peitos da caparitinha. Epá, não consigo. Mas isto não estamos aqui a falar de gostos pessoais. Então, ele teve 2 anos com ela, a dar dentadinhas nos mamilos, vai estar comigo e vai-me dar dentadas nos mamilos, que é uma coisa que eu abomino. E eu não vou dizer assim, então, mas este gajo é parvo. Foda-se, então está-me aqui agora a dar bicadinhas de amor. O que é isto? Agarra-me na mama, caralho, e com força. No meu, ia dizer, eu não lhe posso dizer isso, por acaso eu no meu caso posso, mas perceberam, eu não lhe vou dizer isso, eu vou agarrar na mão dele, estão a perceber? Nós temos que explicar, ainda por cima a mulher é um bicho que tem 500 mil coisas no corpo que se pode gostar ou não gosta, ou gosta, uma gosta daquilo, outra não gosta, o homem não, o homem é aquilo, pila cresce, pessoa põe na boca. Pode ter um brinde, um dedinho mais maroto lá atrás ou não, dependendo da abertura literal ou não do homem. Mas é aquilo, é o sexo oral e é aquilo. As mulheres, epá, dá prazer a uma mulher é uma coisa que, meu Deus, não é? Não é para todos. E por isso é que eu acho que as mulheres quando dizem, ah, e tal, os homens são muito egoístas, não, miga. Tu é que és enconada e não lhe diz ele do que é que tu gostas. Eu acho isso. Perdoem-me, eu estou a aligeirar as coisas, a falar, a rir-me, mas é mesmo o que eu acho. As pessoas não nascem ensinadas, as pessoas têm químicas e timings diferentes e eu sou uma pessoa que expresso muito facilmente em todos os ramos e se eu tiver com uma pessoa e não estou a gostar de algum gesto, de alguma coisa, até do próprio beijo, alguma coisa. Epá, eu tento não ser castradora, obviamente, não é? Mas epá, tenho que dizer como agradeço também que ele me diga. Vou-vos dar um exemplo. Eu tive aparelho durante 2 anos e tal. 2 anos e tal, só um bocadinho, beber pomada. Em 2 anos e tal, não tive uma vida sexual muito ativa. Mas ali no. Tive ali uma altura que tive, mas era sempre com a mesma pessoa. E depois, quando vocês têm aparelhos, chega a uma altura, já mais para o fim, que tem que pôr uns botões, como chama a dentista, umas coisas por dentro dos dentes, embaixo. Pá, eu estava sempre com pena de magoar. Com medo de magoar, obviamente, e a pessoa tem que ter cuidado, tem que comunicar, tem que não sei o quê, tem que não sei o quê. Mesmo que vocês achem parvo, não é parvo. Vou-vos dar um exemplo. Estava com a dentista, a minha dentista é mais nova do que eu, é muito fixe, e eu percebi que já não ia utilizar mais aqueles botões na boca, já não era preciso aquilo. E na altura perguntei-lhe, ó, doutora, desculpe lá, eu tenho uma coisa para lhe perguntar barra pedir, mas não gozo. Não, não, Dora, diga lá. Estas coisas aqui, isto não dá para tirar, é que isto magoa. E eu comecei a rir e ela super séria disse, Dora, não tem que ter vergonha. Somos mulheres e sabe quantas pessoas já me fizeram essa conversa? Isso é perfeitamente normal, isso magoa o pênis do homem. Então ela tirou e pronto, depois já me pude alambazar um bocadinho mais, digamos assim. Isto tudo para dizer que é a base de uma boa relação sexual, enquanto tem que haver química, pois claro, não é? As pessoas têm que conversar. E agora vou também partilhar com vocês mais umas historinhas picantes que tenho aqui. E quando, homens ouvintes, quando é que vocês param de ser tímidos e me enviam as vossas partilhas sexuais? Meu Deus! Então ela diz-me, eu estava a dizer, ela deve ter 30 e tal anos. Olá, Dora, no seguimento da masturbação feminina, achei interessante a forma como abordas o assunto sem tabus e de forma leve. É um tema que não me deixa constrangida e honestamente acho que não devemos ter pudores em o assumir. A sexualidade faz parte daquilo que somos, é importante que seja prazerosa e saborosa. É meio caminho andado para as pessoas possam ser mais felizes. Sou da opinião, se é bom, vive e faz. Eu faço mesmo tendo uma vida sexual ativa, feliz e um companheiro que, tal como eu, é desinibido e na hora de experimentar objetos diferentes. Alinha e sente felicidade por me ver feliz e me deixar bem. Continuo o excelente trabalho em todas as plataformas. Vocês lembram-se de eu ter falado no primeiro episódio sobre a sexualidade de uma menina, de uma mulher, eu digo menina é todas, que disse que desde pequenina começou a fazer abdominais e que se vinha, que é mesmo assim, então ela mandou-me umas fotografias, que não é ela, pois claro, também podia ser, não tem problemas. A explicar como é que se faz, mas eu não tenho esta força abdominal. E ela disse-me: Dorinha, muito obrigada por teres lido a minha experiência na área da masturbação. Adorei. Garanto que durante um ano esta era a minha forma de prazer. Só resulta se as pernas estiverem bem fechadas. Smile. Relativamente ao último episódio, eu também odeio pelos e felizmente tenho pouco. Infelizmente a falta de pelo chega-me à cabeça. Tenho pouco cabelo. Smile. Durante uns tempos também fiz depilação integral. Adorava a sensação de passar a mão e de estar tudo lisinho. A limpeza era melhor e o sexo nem se fala. Drooling. Mas tive que parar e fui obrigada a deixar crescer uma barbinha na periquita. Eu tenho a bexiga do tamanho de uma ervilha, o que me obriga a ir a casas de banho públicas e urinar com a técnica do agachamento sanitário feminino. Ora, sem pelo nenhum, o vazamento fica sem mira à retrete e eu acabava sempre toda mijada. Muito fixe. Been there, got a t-shirt. Sei bem o que é isso. Sei bem o que é isso. Tanto é que há muitos anos, uma vez fui à ginecologista e dizia assim, eu não percebo. Eu quando vou fazer xixi às casas de banho, os xixis correm pelas pernas abaixo. Eu não percebo, mas isso em casa não me acontece. É sério, já faz uns anos. Mas já era adulta. E ela explicou, a Dora, como não tem pelos aí, isso escorre mesmo assim. Peço desculpa pela imagem deste podcast, mas isto são coisas importantes. Vocês já sabem que nós aqui falamos de tudo. Finalmente, tenho aqui a opinião de uma menina que pediu anonimato e tem, portanto, menos 20 anos do que eu, há de ter quase menos 20 e picos. Boa noite, Dora. Comecei a seguir o teu canal do YouTube há relativamente pouco tempo e adorei os teus vlogs, não perco nenhum. Tenho que ler estas partes, pessoal, para fazer publicidade. Tenho quase menos 20 anos do que tu, não estou comprometida e, como é óbvio, qualquer mulher tem as suas necessidades. O teu podcast abriu-me os olhos para algo que nunca experimentei. Estou mesmo tentada a comprar um vibrador para experimentar até conseguir alguém que me possa satisfazer de outras formas. Mas obrigada pela tua abertura sobre esse assunto, porque de facto são poucas as mulheres que falam abertamente sobre este assunto da masturbação. Beijinhos e continua com essa tua boa vibe. Eu fiz assim, porque eu pensei que ela ia dizer que nunca se tinha masturbado e eu aí, pronto, fiquei assim, nada de mal. Mas olha, acho que deves comprar, se quiseres, manda-me uma mensagem que eu mando-te o link daquele que eu comprei, não o Satisfyer não deu para mim, mas o outro, só posso dizer que este sábado, ao ver o Festival da Canção, também cantei alto duas vezes, e a semana passada a mesma coisa, ao ver o festival, também pensei assim, olha, tu queres ver? E aquele, pelo menos aquele que eu comprei na Amazon, é muito fixe, é um preço muito simpático e tem carregador USB, só coisas boas. Finalmente, quero partilhar outra história convosco que não está escrita, mas está na minha cabeça. Estava em conversa com uma amiga minha e ela disse, epá, eu curti bué o teu podcast e não sei o quê, e falaste lá que começaste a masturbação aos 24 anos. E o que é que eu pensei que ela me ia dizer? Porque ela é assim um bocado muito geek. E eu pensei, e pronto, e ela não teve muitos parceiros sexuais na vida dela. E eu pensei assim, tu queres ver que ela me vai dizer que descobriu a masturbação aos 30? Quando ela diz, eu fui aos 4. E eu, I beg your pardon. Ri-me tanto e ela a contar-me, isto não tem mal, porque eu disse assim, deixa-me buscar um caderno que eu quero apontar isto tudo para o podcast. E ela começou a rir-se. E ela disse que tem uma técnica dela, explicou-me, não vou estar a ser gráfica, mas não precisa de apetrechos nenhums, mas é uma coisa que ela faz desde os 4 anos. Está a ver televisão, está a ver um gocha, que ela disse, meu pai, é o gocha, é o que for. Não precisa de trigger nenhum. E às vezes tem 30 orgasmos por dia, por isso é que ela é magrita, pronto. Partilhou-me, aliás, tudo o que eu estou a falar aqui é com a autorização dela. Ela disse-me que adorava fazer sexo oral, adorava, não passa sem, mas não gosta que lhe façam. Até brincámos e ela disse, epá, eu deixo o meu marido de vez em quando é dia de festa, fazer, só para ele não ficar chateado. Porque é uma coisa que eu não gosto. E eu depois, quando ela me estava a dizer que gostava de fazer sexo oral, eu estava-lhe a dizer, como é que é possível haver mulheres que não fazem, que não gostam, eu não entendo essas mulheres. Mas depois, quando ela me disse que não gostava que lhe fizessem, gozei com ela e disse, tu és esse exemplo que eu estava a dizer há bocado. Mas rimos-nos muito e eu adorei a partilha dela, porque, como vos disse, A maioria das amigas não fala de sexo. Não sei se é por não o ter ou não, não interessa, nós não precisamos de andar e, como eu agora ganho esta expressão tão brejeira, festival de pizza aos fins de semana, mas é sempre bom partilharmos as nossas histórias. Pessoal, este episódio já vai grande. Eu adoro. Ia dizer agora os nomes delas. Não posso. Agradeço a todas as meninas que partilharam as suas histórias. Venham mais, homens, onde é que vocês estão? Partilhem as vossas histórias e eu espero que vocês tenham gostado deste episódio, está bem?